Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Projetos criam carteira de vacinação digital e centralização dos dados de saúde dos brasileiros. Candidato à presidência do Senado promete trabalho pela responsabilidade fiscal e busca por alternativas a auxílio emergencial. 24 de janeiro é Dia Nacional do Aposentado. Ouça as propostas sobre o tema em discussão no Senado. Boa noite. Domingo, 24 de janeiro, é o Dia Nacional do Aposentado. O governo estuda antecipar até março o 13º de segurados do INSS para minimizar os efeitos da crise. E no Senado, outras propostas visam beneficiar quem recebe aposentadoria pelo INSS. Saiba mais na reportagem de Marcela Cunha.
O governo estuda antecipar novamente o 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS e o abono salarial. A intenção é iniciar os pagamentos entre fevereiro e março. Em 2020, a medida também foi adotada com o pagamento integral do 13º no primeiro semestre do ano. A medida é bem vista pelo governo por injetar recursos na economia após o fim do auxílio emergencial, sem gerar custos extras. Em 2020, a antecipação do 13º levou a um debate sobre a criação de um 14º salário emergencial, já que muitos aposentados programam a utilização do dinheiro extra justamente no fim do ano. O projeto de iniciativa popular foi adotado pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Ele lembrou que, mesmo antes da pandemia, mais de 10 milhões de pessoas precisavam da renda dos idosos para sobreviver.
O país precisa saber que, nesse tempo de pandemia, os aposentados e pensionistas estão arcando com a maior parte das despesas da família. Sai do bolso dele o socorro para filhos e netos.
O 14º salário emergencial teve o apoio de 99% dos participantes de uma enquete do Instituto Data Senado. Foram ouvidas mais de 30 mil pessoas no fim do ano passado. Outras iniciativas para aliviar os efeitos da crise para os aposentados foram apresentadas no Senado. O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, sugeriu que aposentados pelo Regime Geral da Previdência Social, que trabalham na iniciativa privada, também pudessem receber o auxílio emergencial. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, apresentou um projeto que suspendia o pagamento de empréstimos consignados durante a pandemia. O texto foi aprovado pelos senadores, mas acabou não sendo deliberado na Câmara dos Deputados.
E por falar em INSS, quase 1 milhão e 700 mil pessoas entraram em 2021 com pedidos de benefícios estacionados no órgão, com prazo de espera médio de 66 dias, acima do permitido por lei. Uma proposta em análise no Senado permite que o trabalhador apresente perícia particular se os processos de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez demorarem mais de um mês. Repórter Roberto Fragoso.
Do total de 1 milhão 677 mil pedidos de benefícios na fila de espera ao final de 2020, 1 milhão e 200 mil não tinham nem começado a ser analisados. Apesar da lei estipular que o prazo máximo de consideração de um pedido seja de 45 dias, a média nacional de análise foi de 66 dias. Um dos motivos foi o fechamento por 5 meses das agências de atendimento e da paralisação das perícias, que são necessárias para benefícios por incapacidade como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. O senador Jaime Campos, do Democrata de Mato Grosso, quer que, no caso desses benefícios não serem avaliados em até 30 dias pelo INSS, o trabalhador apresente 2 atestados particulares. O senador enviou ainda uma mensagem ao Instituto, recomendando a modernização dos sistemas, a redução da burocracia e a adoção de perícias virtuais por telemedicina.
Coisas relativamente simples, como da má qualidade de acesso à internet nas agências, casos inconcebíveis, atrasos ou andamento de processos, e precisam ser revalidados o quanto antes.
A proposta também estabelece que os aposentados e pensionistas que precisam apresentar anualmente a prova de vida para continuar recebendo seus benefícios possam ser atendidos por telemedicina.
Os senadores Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, Randolfe Rodrigues e Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade, entraram hoje com uma representação junto ao Conselho Nacional do Ministério Público Federal para que o Procurador-Geral de Justiça, Augusto Aras, responda por infrações administrativas. Na visão dos senadores, o Procurador-Geral é omisso em apurar crimes, segundo os parlamentares, cometidos pelo presidente da República. O Conselho do Ministério Público tem como uma de suas competências determinar a abertura de processo administrativo contra membros do MPF para a apuração de infrações relacionadas à Lei Orgânica da Carreira. O senador Alessandro Vieira também protocolou uma representação, desta vez na Procuradoria-Geral da República, pedindo a investigação da conduta do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, por possível prática de improbidade administrativa. No documento, o parlamentar expõe como fato o lançamento pelo Ministério da Saúde do aplicativo TratCov, ferramenta que estaria orientando médicos a tratarem seus pacientes com sintomas de Covid-19 com o uso de medicamentos sem eficácia comprovada contra a doença. O senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, é um dos quatro candidatos à presidência do Senado. Em coletiva com jornalistas, ele prometeu trabalho pela responsabilidade fiscal e diálogo na busca por alternativas ao auxílio emergencial. Repórter Rodrigo Rezende.
Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, está no primeiro mandato como senador. Já foi deputado federal e, na Câmara dos Deputados, presidiu a Comissão de Constituição e Justiça. Pacheco afirmou que, caso seja eleito presidente do Senado, irá trabalhar pela responsabilidade fiscal no país.
O conceito é de um compromisso muito fiel e muito grande com a responsabilidade fiscal. Com a obediência ao teto de gastos, não se pode gastar aquilo que não se tem.
O senador mineiro destacou que tentará encontrar formas, junto aos demais líderes da casa, de promoção de alguma forma de assistência aos brasileiros que, em 2020, receberam o auxílio emergencial.
Essa é uma solução que se dará a partir da reunião do Colégio de Líderes do Senado Federal, que se possa instituir ali o diálogo para poder definir a melhor forma de fazer isso.
Além de Rodrigo Pacheco, concorrem à presidência do Senado Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, Major Olímpio, do PSL de São Paulo e Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul.
Os brasileiros poderão ter carteira de vacinação digital e os dados de saúde informatizados. É o que propõem projetos de lei que aguardam votação na Câmara e no Senado. A reportagem é de Yara Farias Borges.
De autoria dos senadores Eduardo Braga, do MDB amazonense, e Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, os projetos já foram aprovados no Senado e aguardam votação da Câmara. Por eles, são criados a carteira de vacinação digital e o rastreamento de vacinas e soros sob responsabilidade do PNI, Programa Nacional de Imunizações. Hoje, o atestado é afixado no cartão de vacinação em papel e pode ser extraviado. E o rastreamento vai registrar a cadeia dos produtos utilizados, desde a origem até o consumo. A ideia é evitar interferência na autonomia do PNI e dos estados e dar transparência à distribuição das vacinas em todo o país. Já o projeto do senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, cria uma central de dados de saúde com um histórico de consultas e exames. O senador Confúcio quer que o sistema de saúde brasileiro entre na era digital.
Isso gerará uma economia muito grande aos cofres públicos, além da presteza das informações que a pessoa pode puxar resultados, receitas em casa, no celular ou no computador comum.
Pelas propostas, as plataformas serão mantidas pelo SUS.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União iniciará levantamento de informações sobre os planos estaduais de vacinação contra a Covid-19. A decisão foi anunciada na sessão plenária do último dia 20 de janeiro. Durante a sessão, o Tribunal também comunicou que solicitou ao Ministério da Saúde e à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares informações sobre o sistema de abastecimento de oxigênio medicinal nos hospitais localizados na cidade de Manaus. Outra decisão diz respeito a processo que avaliou os empréstimos concedidos pelo Tesouro Nacional às instituições financeiras federais. Para os ministros, há desconformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Para saber mais o que foi debatido pelo plenário do TCU, acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.